Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje a gente vai falar sobre as pessoas que têm hábito de gastar e gastar bastante em promoção, comprar às vezes sem precisar. E o que significa isso no final das contas, hein?
É importante a gente pensar que, como quase tudo na vida, né? Nós falamos de que os seres humanos são seres sociais e também são comportamentais. Quer dizer, a gente desenvolve comportamentos. O comportamento das pessoas, eles são frutos, muitas vezes, de convivência que nós temos em família ou com amigos. E esses comportamentos, eles vão crescendo com o tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que corre maratona, tá? E esse amigo, ele corre tanto que se por acaso passa uma semana sem correr, mesmo no frio e na chuva, ele passa mal. Passa mal porque ele precisa correr, ele sente necessidade de correr, né? Já viajou pelo mundo correndo, etc. Tem gente que gosta de pescar, né, Luciana? Tem o hábito de pescar. Se passa ali mais que 2 meses sem ir pescar, o cara vai num pesque-pague próximo para poder conseguir fazer alguma coisa, porque ele precisa pegar um peixe. Então, tudo isso tem a ver realmente com o costume. Em finanças pessoais, essas questões comportamentais são as mesmas, exatamente as mesmas. E hoje é um dia que muitos sites estão comercializando e estão fazendo promoções de vendas, né, com preços especiais, com condições especiais. E as pessoas, todo mundo se sente impulsionado, né, a acessar e olhar e ver se tem uma coisa interessante. E tem coisas que são legais, né? Eu estou dizendo com relação à minha própria pessoa. Agora há pouco eu estava ali olhando no site, tinha uma bolsa daquelas deixar de ladinho assim para carregar notebook, com preço baratinho. Eu falei, olha que legal, vou comprar uma bolsa dessa. E de repente eu pensei, não, vou comprar duas, porque já vou deixar uma para mim, para minha filha, para minha esposa. Então, melhor levar 3, porque então já pegam para mim, minha esposa, minha filha, não tem briga. E, de repente, a gente se pega pensando no comportamento que a gente tem frente a algumas condições dessas. Bom, até um dia atrás, eu não precisava de uma bolsa. E agora, eu estou me vendo, apertando para poder decidir que cor eu vou comprar daquela bolsa. A questão de comportamento tem a ver com isso exatamente, viu, Luciana? Porque o comportamento, seja para a situação A ou B, tudo isso tem reflexo na nossa vida. E se fosse um comportamento de apenas sair para caminhar, ou um comportamento de bater um chat com os amigos, ou fazer uma videoconferência, uma meet com os amigos, uma vez por semana, já que não pode estar muito presente, né? Apesar que semana agora, sábado agora, Luciana, tive minha segunda vacina, né? A segunda dose da AstraZeneca, né? Então, já estou também agora protegidinho, mas ainda usando máscara, nos lugares em aberto e usando álcool gel bastante, lavando as mãos bastante também, que isso é o mais importante. E tratamento precoce, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente pensa sobre isso, na questão que envolve esses relacionamentos, tem coisas que o comportamento não tem despesa, não tem gasto. Esses são os bons comportamentos que a gente pode avaliar. E naquilo que tem uma despesa, tem um gasto, e se o comprar de forma não programada afeta as pessoas, tem que pensar. Como você colocou, né? Tem que avaliar se isso realmente é algo que seja importante. Por quê? Porque comprar com desconto, as pessoas pensam, olha, o valor do bem era R$200 e agora está saindo por R$150 ou R$130. Estou economizando R$70. Na realidade, não. Na realidade, está gastando R$130, né? A ideia é avaliar se realmente neste preço, esse bem que eu estou comprando, ele é útil? Será importante? Eu vou ter uma utilização para ele efetiva? Ou apenas estou dando vazão à minha necessidade de gastar hoje, que não gastei alguma coisa ainda? Então, esse é um ponto interessante, né? E pegando o lado positivo, Luciana, tem a ver com comportamento também sobre questão de investimento. Eu até, inclusive, achei um material que está bem na internet. Nossos ouvintes vão poder pesquisar e achar. Se não acharem, podem mandar mensagem também, como a gente sempre faz. Que encaminha esse material, sobre poupança, né? Eu mandei para você no WhatsApp também, agora há pouco, você pode ver ali, né? Olha só, sobre a poupança, né? E é uma coisa bem interessante. Alguém pode pensar, mas como é que eu posso poupar se eu não tenho dinheiro nenhum? É uma coisa interessante de se avaliar. Ali fala sobre você poupar de semana em semana, né? E pensando em um ano completo, né? 52 semanas. A gente começa agora E aí vai crescendo paulatinamente, mês, semana após semana, mês após mês, o valor vai crescendo e vai aumentando o que tem poupado, com um sacrifício que existe sim, né? Um sacrifício. Poupar exige sacrifício. E dizer, não vou gastar, vou guardar meu dinheirinho. Né? Mas depois de um ano, a gente olha para o saldo da conta e vê que tem um recurso lá que foi juntado, foi criado com um esforço que não é de matar ninguém, né, Luciana? Então, por exemplo, ele iniciaria a primeira semana guardando R$2. Na segunda semana, iria para R$4. Na terceira semana, para R$6. Então, assim, semana após semana, pega um cofrinho e põe um dinheiro lá dentro lá e guarda. No final de um ano, a gente fala de alguém que vai ter R$2.756. É uma grana legal para a gente poder avaliar como é que seria isso e o efeito do costume, né? Do hábito de poupar também. Já que a gente fala de hábito de gastar, Luciana, o hábito de poupar também é importante, não é verdade?
Pois é, e segundo os especialistas, a gente precisa de 21 dias, né, para adquirir um hábito, é isso?
Exatamente, né? Como criar, inclusive,
um hábito também, né?
Isso, para desenvolver um novo hábito, né? E para quebrar um mau costume, vai um pouco mais que isso, né? De a gente se policiar, né? De dizer assim, espera um pouquinho, no mês de junho já foi, não tem mais o que fazer, mas no mês de julho eu só vou gastar aquilo que é estritamente essencial à questão de manutenção da minha casa. Então, são as despesas de concessionários, aluguel, financiamento da casa, do carro, e qualquer outra despesa eu vou segurar, só para ver que vai dar esse mês de julho, por exemplo. E a pessoa vai sentir isso na pele, o quanto que vai ficar a mais ou o quanto vai ficar a menos de saldo na conta, né, nesse mês, quando ele mudar o comportamento. E aí, depois de um mês, dois meses, três meses, aquilo que é uma dor muito intensa de dizer não e sofrer com isso, começa a ser um pouco mais palatável, né? A gente começa a ser mais seletivo, tranquilamente, sem ser um trauma tão forte assim para a pessoa, para a família, dizer não vamos comprar nada. Não, vamos usar a cabeça. Por que que eu vou comprar isso se eu posso considerar um benefício maior depois, daqui a três meses, daqui a um ano, quando eu vou comprar um item que realmente agrega um valor na vida, na família, na casa, ou então na diversão do nosso ouvinte. Eu acho que é aí que a gente começa realmente a colocar no devido grau, né, no devido prisma, melhor dizendo, cada comportamento nosso, de comprar, de consumir, que é importante, mas nós não vivemos para consumir, mas também de poupar, que também é importante, apesar também de a gente não viver só para poupar, né? Nós temos que ter um equilíbrio nos comportamentos, tanto de ganhar dinheiro, como de gastar dinheiro, como de investir dinheiro. E assim, nessa busca pelo equilíbrio, a gente vai vivendo com mais qualidade, Luciana.
Então, essa tabelinha que você mandou, professor, é para juntar R$2 por semana e vai aumentando esse valor?
Exatamente. Então, na primeira semana, R$2. Na segunda semana, R$4. Terceira semana, R$6. E é um múltiplo de R$2, né? Na décima semana, 10 vezes 2, R$20. Na semana 20, vai ser 20 vezes 2, R$40. E assim a gente vai estar guardando dinheiro da semana e entendendo que no final de um ano o valor fica muito próximo com os juros aí, né? De 2.800, 2.800 e pouquinho. Que é uma grana legal com um sacrifício que vai ser importante, óbvio. Ninguém pode desprezar guardar dinheiro, dizer não, ainda mais numa situação que às vezes as pessoas estão vivendo hoje em dia, mas ainda assim vai ser um sacrifício que vai valer a pena, né? A pena de sofrimento, né? Realmente no sentido de ser apenado. A gente está se policiando para não gastar, para ter no final de um período esse dinheiro. E óbvio, né? Nós juntamos o esforço de não gastar com o esforço de poupar, nessa relação é uma relação de ganha-ganha. Nosso ouvinte vai ganhar dos dois lados, sendo um consumidor mais consciente e sendo também um investidor, né, capaz de mudar seu destino daqui a um ano, dois anos ou três anos. Então é importante fazer isso, sim, com consciência.
E daí, quem sabe, ficar que nem o pescador que não consegue ficar alguns dias sem pescar, né? Vai
exatamente
ficar querendo poupar
isso,
toda semana.
Exatamente isso. Exatamente isso, né? E vai assim, gente, esse mês eu não consegui guardar R$500 na conta ainda. O que aconteceu com a gente, né? É exagero? Não é. É quando alguém muda a forma como lida com o dinheiro e a família entende isso, é uma vitória para todo mundo, porque vale a pena não pensar apenas que essa mudança é uma mudança de comportamento do nosso ouvinte, mas também ele vai, se for com saúde, né, com saúde emocional, uma relação bem construída com a família, com as pessoas da casa, vai ter reflexos nas crianças, nos dependentes, em todo mundo, para o resto da vida, porque vai se ensinar a cultura de trabalhar e guardar dinheiro, né? E também saber consumir tudo isso com um ajuste adequado, né? Sem ser muito gritante o desespero por gastar e também não sendo desesperado para guardar, mas tendo realmente saúde. E aí as crianças de hoje vão ver o papai e mamãe trabalhando, né? Ou os pais ou as mães trabalhando e guardando dinheiro, e essas pessoas vão estar certamente poupando e percebendo como que é saudável ter dinheiro no longo prazo, né? Que é fruto de comportamento saudável também.
Tá certo. Professor, muito obrigada, uma boa tarde, até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinancespessoais@cbnmaringá.com.br, ou então você manda para a gente uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 99877-9550.